Muito bem, pessoas e pessoas, hoje temos um episódio extraordinário. Tocou aqui no começo, inclusive, a musiquinha do plantão do Jornal Nacional, né? A gente que está gravando aqui não ouviu, tá? Eu ponho isso na edição depois. Mas porque ontem, dia 9 de fevereiro de 2021, fomos todos pegos de surpresa, talvez não muito surpresa, mas ainda assim um pouco de surpresa, com o fechamento, né? A notícia do fechamento do estúdio Blue Sky, né, responsável por algumas franquias muito queridas, como, por exemplo, Era do Gelo. Um estúdio de bastante sucesso, que era um concorrente forte, né, da Disney, Pixar, enfim. Né, fez Rio, Carlos Saldanha, né, que se consagrou fazendo os filmes pela Blue Sky. E ontem a gente ficou sabendo do fechamento do estúdio. Para falar um pouquinho disso, a gente vai falar um pouquinho mais os detalhes, pelo menos os detalhes que a gente já sabe dessa história, né? A gente vai fazer um esquema mais ou menos como a gente fez quando houve o fechamento da MPC em Vancouver. Mas eu trouxe aqui dois amigos para falar um pouquinho disso, né? O meu irmão de churrasco, meu brother in carnes, o André Rosmeister, direto de Orlando, e direto de Malta, talvez o maior ouvinte do V-Ray Master Talk no mundo, que é o senhor Juliano Castro. Então, boa noite a todos. Estamos com uma diferença de fuso horário no total de 6 horas aqui, então, né, foi realmente na correria. Então, senhor Juliano, o senhor que é novo aqui na casa, como é que o senhor está?
Tudo bem, eu sou maior ouvinte só se for em centímetros.
Pô, mas aí não, eu não sei.
Eu acho que nem aí. Eu acho que nem aí eu chego lá com 1,85m, ainda tô na média aí. Mas é um prazer estar aqui, cara. Pô, honrado demais de estar participando dessa mesa aí.
De Orlando, a terra do Mickey, né? A gente falou de, né, concorrente da Disney, temos o Andrezão,
né? Nosso da Disney, né?
Pois é. Eu vou dar alguns detalhes que a gente sabe da notícia, né? Obviamente, todos até o momento, gente, até para vocês que estão ouvindo a gente entenderem, esse não era um episódio que era para sair. Eu lancei o episódio 46 com o Aulo, né, o Aulo Duarte, animador da de Montreal, da Frame Store, na segunda-feira. Hoje é quarta-feira e a gente está gravando isso daqui porque a gente foi pego realmente de surpresa. As informações que a gente tem ainda são muito gerais, muito genéricas. Mas eu acho que é uma boa oportunidade da gente discutir o que está acontecendo no mundo, né, em termos de negócios, de oportunidades de emprego e etc., para saber o que, que vem. Então, basicamente, a notícia que a gente tem é que a Disney anunciou o fechamento no mês de abril, tá? Então a Blue Sky continua aberta, continua trabalhando ou, né, sei lá, fazendo, sabe Deus o que, que eles vão fazer agora nesse fim, né, de empresa. Então eles ficam até abril, cerca de 450 funcionários estão sendo dispensados. A Disney parece estar fazendo um movimento aí de tentar realocar quem for possível para outras divisões da empresa e tal. E o que a gente tem de informação de official statement, ou seja, que são as declarações oficiais, que batem inclusive com alguns insiders que alguns sites já andaram, né, falando aí durante esses 2 dias, é que realmente por conta da Covid, por conta da pandemia, fechamento das salas de cinema, a Disney não está conseguindo segurar tudo que ela deveria ou que ela iria segurar eventualmente, né, de divisões de negócio. Ela, vale lembrar que os parques que ficam a 15 metros da casa do André hoje estão basicamente fechados, né? Assim, eles estão abertos, mas com uma capacidade mega reduzida, passaram meses fechados. A gente não tem salas de cinema, né, também não estão abrindo ainda, então uma grande parte do lucro das empresas, né, dos estúdios que vêm da sala de cinema também não está se realizando. E a Disney, nesse momento, falou: olha, eu estou com prejuízo monstruoso, não dá para manter 3 estúdios de animação debaixo do mesmo teto. Faz sentido? O que vocês acham?
Faz, né? É uma coisa que, na verdade, pô... Acho que quem trabalha na área, assim, que estava olhando, quando a Disney comprou a Fox, já se perguntou: isso vai rolar? Eles vão fechar a Blue Sky? tipo, já existia essa nuvem, é, lá em Nova York, é, no estúdio, eu estou aqui em Orlando, mas o estúdio que eu trabalho é em Nova York, e a gente estava, inclusive, sondando algumas pessoas de lá, do Skype, porque a gente sabia que, tipo, estava esquisito, estava estranho. Então a gente começou a sondar algumas pessoas da Blue Sky, se a gente conseguia trazer alguém para dentro do estúdio e tal. É, e conversando assim com a galera lá, é, todo mundo estava já um pouco... Acho que não pegou ninguém, vai, desprevenido. É, mas obviamente que é sempre o baque, né? Ah, acho que sabendo que a Disney, no meio da pandemia, todos os business deles foram impactados de maneira muito grave, né? Foi isso que você acabou de falar, é, desde os parques temáticos, que por mais que eles estejam abertos aqui, tipo, é, tipo, certamente tá dando um puta prejuízo, só de, tipo assim, tá mantendo aberto para ver se diminui o prejuízo, mas tipo, o prejuízo é enorme. É, filme, sala de cinema, cara... Pelo menos o Disney Plus, eles lançaram no momento certo, né? Então, tipo, é, acho que a Disney, é, tipo, por mais que tenha uma diversificação enorme ali de portfólio de business, ainda sofreu um baque astronômico, assim, durante a pandemia. Então, quando surgiu essa história, ainda mais quando eu vi o Carlos Saldanha fazendo projeto com a Netflix, saindo da... Eu falei assim, cara... É, isso não, já foi. Não me cheira bem. É, Blue Sky eu acho que vai fechar. Mas é foda. É foda de ouvir porque é tipo um estúdio brilhante, um dos mais brilhantes, é, da animação mundial. Fechando as portas é sempre, é, muito triste, né, cara? Muito triste.
É, no final das contas, né, cara? A gente não chama de indústria à toa, né? No final das contas é... The Money Talks, né? É, mas eu acho que é uma perda gigante, assim. Eu achei que eles iam reconsiderar um pouco por causa de streaming. Porque, obviamente, é onde pra todo mundo tá indo. Obviamente não, né? Mas é provavelmente onde todo mundo vai continuar investindo pesado aí, mais do que já tá. É, mas eu vejo, assim, a perda... que eu vejo é muito criativa, sabe? Que como o André falou, era um estúdio... Eles não tinham uma constância, nos filmes deles, assim, eram muito diferentes, mas você tira dali, cara, além de ter crescido com a gente, né, são o quê? 30 e poucos anos de estúdio. Além de... Ice Age, eu lembro quando chegou, foi tipo assim, pô, aquele design todo diferente e tal. Você tem pérolas ali no meio, tipo o filme do Snoopy, sabe? Que é... Sim. Pô, é uma pérola tanto tecnicamente quanto visualmente, assim, é uma parada muito, muito groundbreaking, assim. Então eu acho que é uma perda considerável, assim, né? Eu escutei conversas de que, tipo assim, ah, fechou porque tava na Costa Leste e a indústria é Los Angeles e tal. Mas eu não sei se eu concordo 100% com isso, mas é... Não deixa de fazer um sentido também, né? Porque você manter um estúdio tão afastado assim.
Mas é interessante, cara, porque Nova York foi um baque, assim, pra mim. Quando eu fui trabalhar em Nova York, eu não esperava que a indústria de VFX e de animação de Nova York fosse tão bem desenvolvida, porque a gente só ouve falar de Costa Leste. Costa Oeste. Tipo Califórnia ali, toda aquela região. E Nova York é um polo que tem muita gente boa trabalhando. Tipo assim, mais voltado para série de animação, para séries em geral, VFX. Cara, é impressionante a quantidade de gente talentosa que tem lá em Nova York. Então, tipo, claro que, assim, eles estão em Connecticut. É um pouco acima, né? Mas você pega o trem, assim, tem gente que mora em Connecticut e vem todo dia trabalhar em Nova York, né?
Sim.
É perto, é bem perto. Tem gente que mora em Nova York e não faz tanto sentido porque você paga mais caro para morar em Nova York para ir trabalhar em Connecticut. Sim. Né? Enfim, eu não sei, eu não acredito muito nessa nessa retórica aí, não, viu? Eu acho que não é,
também não,
é mais porque, não, tipo assim, não faz sentido, cara. Não faz sentido pra Disney manter um terceiro estúdio de alta performance como esse. Tipo, eles já têm a Disney, eles já têm a Pixar. Tipo, por mais que seja um estúdio que mantinha bons números ali, que se sustentava por si só, no meio de uma pandemia onde que, tipo, o business model deles tá em xeque, é complicado. É muito complicado de manter uma empresa dessa, ainda mais dentro de todas as coisas que a gente já falou. Eu não sei, acho que era tipo assim, era uma pedra cantada, assim, já.
Sabe que historicamente, a Disney já fez uma parada dessa, né? Quando ela fechou o estúdio da Flórida. Outras circunstâncias, obviamente.
É, então, mas, acho que é difícil de comparar, né?
É, mas, e tinha conversinha, tipo, o 2D vai morrer e tal. Então fecharam o estúdio da Flórida, mas não foi bem isso, né?
Então, enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui, né, pensando... assim, a gente sempre tenta dar uma de advogado do diabo, porque é muito fácil, não é o que a gente tá fazendo, óbvio, mas é muito fácil a gente sempre falar, a Disney malvadona, comprou a Fox pra foder com a vida de todo mundo, né? Isso, a ideia do capitalismo predatório é muito, como é que se diz, ela é muito sensual aos ouvidos das pessoas, porque...
Tem memes infinitos sobre o assunto, sobre esse assunto, sobre a Disney malvadona, memes infinitos.
E aí, o que eu tava pensando aqui, assim, tem alguns pontos que eu acho que são interessantes da gente, de repente, levantar. Primeiro, a questão, assim, a Disney, ela é hoje, a meu ver, refém da própria estética. Falta de uma palavra melhor. Você sabe o que é um filme da Disney, você sabe o que é um filme da Pixar. A gente olha pra Blue Sky e vocês veem que eles não são reféns de nenhuma estética. A gente vê, pra mim, o filme do Snoopy, né, o Peanuts, o filme, é genial. É um dos filmes mais lindos de computação gráfica dos últimos tempos, porque ele tem uma estética, assim, absurda, né? A parte da animação dele, né, a linguagem que eles usam é maravilhosa. Toro Ferdinando também é muito bacana, muito bonito. Era do Gelo, eu pessoalmente não sou fã da Era do Gelo, né? Gostei do primeiro lá com o esquilinho, aquela coisa toda. Mas o Era do Gelo também é uma estética completamente diferente. Então, assim, a maneira que eu tô vendo, primeiro, é a perda é estética, a perda de linguagem, sabe? Do tipo, a gente tinha um estúdio que fazia coisas completamente diferentes umas das outras, que não estava preocupado em ter aquela carinha, né, específica. E a gente perde essa diversidade. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar o seguinte: é um estúdio que está aí desde 1987, ou seja, nós estamos falando de 33 anos de estúdio, né? 34, dia 22 de fevereiro de 87, ou seja, daria para fazer 34 anos. Né? Então, muito estabelecido. Faturamento dos filmes até agora, foram 12 filmes lançados, eles faturaram 5,9 bi. De dólares. Então, se a gente for parar para pensar, não era exatamente uma coisa que dava prejuízo ou uma coisa que não faria sentido a Disney ter, senão ela não teria comprado no meio da história. Lembrem-se que a Blue Sky é uma empresa, então a Disney, quando fez a compra, ela poderia não ter comprado, ela poderia ter optado por não comprar a Blue Sky. Eu não sei os detalhes, óbvio, tá, gente? Mas poderia ter optado por não comprar, e paciência, e fica a Blue Sky por fora. Né? Isso poderia acontecer. Então, a gente tem essa questão. Aí a pergunta que eu faço para vocês, nesse sentido, é o seguinte: a gente tem, beleza, puta, fechou um estúdio. Vocês acham que hoje o mercado, do jeito que está, absorve esse pessoal?
Eu estava me perguntando isso, assim. Na verdade, aqui em Nova York, quer dizer, não estou em Nova York mais, mas é como se eu estivesse, porque o estúdio é em Nova York, sim, lá, eu só decidi mudar para a Flórida durante a pandemia para ter uma casa maior, só isso. Provavelmente eu volto para Nova York depois. Enfim, eu estava conversando com a galera de Nova York, assim, nos grupos que eu me comunico lá, e tá todo mundo tentando ajudar a galera e vendo como que a galera se reposiciona, né? tava vendo o Scott Pemberton, que é meu amigo, assim, ele, tipo, conhece muita gente lá, que ele é de Nova York. Enfim, eu tava conversando com ele, ele tava falando, cara, a gente tá vendo aqui como que a gente faz para reabsorver essa galera. É muito complicado, porque agora é muita gente, 450 pessoas, tipo, no meio de uma pandemia, no meio de um momento que é já complicado e é difícil para todo o mercado audiovisual, por causa dessas coisas que a gente já falou, tem uma questão ainda que talvez não seja tão ruim, porque, tipo, você tem que se mudar, por exemplo, de Connecticut para Califórnia para poder continuar trabalhando, já é uma parada muito, muito complicada. Imagina você ter que se mudar para o outro lado do país para poder... Ou mesmo até para Nova York, ter que pegar trem todos os dias e tal, ainda mais no meio de uma pandemia. Mas estamos no momento que está esse novo momento de working from home. Está todo mundo aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro trabalhando de casa. Então, ainda existe uma oportunidade aí de que essas pessoas consigam se realocar sem precisar de se mudar. Isso pode ser uma coisa que possa amenizar bastante o impacto, vai.
Uhum. Eu acho assim, como o André falou, a pandemia é um dificultador e ao mesmo tempo é um ajudador com essa coisa do work from home. Mas também, apesar da surpresa que foi, né, a surpresa, não surpresa, da notícia, é um movimento natural, assim, na indústria de feature, é essa mudança de trabalho, né? Os contratos são, os artistas, pelo menos, né? A outra parte, não sei se funciona do mesmo jeito, mas é tudo por contrato. Então, você já sabe que você não vai ficar ali. A maioria dos artistas já sabe que não vai ficar ali. O problema é a surpresa e o problema foi quando aconteceu, né? No meio da pandemia. Mas eu sempre vejo, eu ando muito pelo LinkedIn, né? Então, eu sempre vejo as vagas que aparecem por lá para animação, para outros tipos de artistas visuais. É tudo starting remote. Então, é meio que virou um padrão agora. Tipo assim, mesmo que o estúdio vá te contratar para você ir para lá, todos os começos são remotos. Então, eu não vejo isso como um problema, não. Eu acho que é mais um impacto de que a coisa aconteceu, mas eu acho que eles vão ser absorvidos, sim. E a longo prazo, provavelmente, pode ter algum movimento, né, de mudança da galera migrar mais para LA, porque lá, se uma coisa dessa acontece lá na costa oeste, a absorção acho que é muito mais rápida, porque o grosso da indústria está lá, né? E até Canadá também, Vancouver e Montreal, ali, acho que absorve rapidinho.
Tá, mas aí a questão é assim... Ok, a gente tem estúdios, né? Acho que a ideia era essa, né? Ah, tem estúdios. Mas será que a gente hoje tem demanda? Porque, na boa, assim, ok, fechou uma empresa. Deve ter um monte de empresas menores abrindo todos os dias, fechando todos os dias, a gente sabe disso. Mas será que o mercado como um todo, ele tem hoje, ele tem demanda para essas pessoas existirem? Porque, de repente, a gente está falando de uma empresa que não fazia sentido mais existir dentro de um contexto, né? Tipo, olha, Disney, eu tenho dois estúdios gigantes que me dão, sei lá, o triplo de dinheiro que a Blue Sky é capaz de me dar. Não dizendo que a Blue Sky dê pouco, né? Como a gente acabou de falar. Pô, os caras em 30 anos saíram com quase 6 bilhões de dólares. Cacete, né? Eu tô aceitando. Né? Eu acho que a Disney também aceita essa grana. Mas dentro de um contexto, pô, tá muito difícil da gente segurar. É igual quando o cara fala, ah, tô perdendo o emprego, vou vender o carro. Ah, mas você já pagou o carro. É, mas eu ainda tenho que pagar para manter o carro, eu não tô saindo, aquela coisa toda, né?
Claro.
Então, aí, assim, a gente bota sempre muitas fichas no... aposta as fichas sempre no streaming. Pô, não, porque tem a série e tal. Mas também não tem uma questão de que o streaming só vai começar a pegar mesmo a partir do, sei lá, de um ano de pandemia? Entende onde eu quero chegar?
Porque, assim,
acho que foi muito rápido isso, né?
Sabe o que eu acho?
Cara, mas...
Eloy, tem uma coisa, assim. a gente viu a Netflix dizer que vai fazer 6 filmes de animação por ano.
Uhum.
Isso é inacreditável. Até a Disney não consegue fazer isso. É, então, tipo, a Netflix quer fazer isso. Eu acho que a Netflix vai pegar todo mundo, velho. Se eu fosse o CEO da Netflix, não. Velho, pega logo todo mundo antes que a Disney realogue esses caras, por favor. Porque, tipo, eles têm a demanda, eles têm a... Cara, ninguém tá... Bom, eu vou falar que ninguém tá filmando, é mentira. Tem uma galera filmando. Mas é complicado filmar durante a pandemia.
Sim.
Então, tipo assim, se você tem uma indústria que tá, de certa forma, não se beneficiando, que é ruim essa palavra, mas que está tendo uma demanda mais alta durante a pandemia, é a animação. A animação está tendo bastante demanda. Então, tipo, essa galera, eu acredito que a demanda esteja nos estúdios de streaming, tipo Netflix, Amazon e Hulu. Aqui nos Estados Unidos, Hulu é grande.
O Hulu é Disney também, não é?
Eu acho que é. É, que eles são donos, é verdade. Tá dentro ali do guarda-chuva deles.
Cara, eu posso falar assim mais pela animação, né? E posso falar um pouco pela área de games, que é onde eu tô trabalhando agora. A gente já viu aí que onde todo mundo parou, a área de game aumentou a produção. Então a indústria de game, na verdade, tá fervendo agora. E Netflix, por exemplo, eu também concordo um pouco com o André aí, a questão do streaming, cara. A demanda existe e é real. Você falou que o streaming vai pegar daqui um ano, talvez, mas se você for pensar, as produções para daqui um ano, elas precisam começar agora.
Ano passado,
exatamente.
Então,
a Netflix, para você ter uma ideia, ela abriu, acho que ano passado, ela acho que os dois últimos anos, ela abriu acho que 3 núcleos aqui na Europa. E ela estava planejando mais 3, que é para Amsterdã, Berlim e... Não, mentira, ela estava planejando mais 4, Itália e França. E aí Amsterdã e Berlim, fora UK, que ela já tem um núcleo gigante lá. Então, ela está crescendo muito pro lado de cá, porque a produção europeia ela é muito diferente da produção americana, né?
Sim.
Eu acompanho muito o Ed Hooks, acho que o André acompanha também, que escreveu aquele livro Acting for Animators. Ele é muito ativo, assim, na indústria. E, inclusive, ele se mudou para cá, ele mora em Portugal, e ele bate muito nessa tecla, sabe? O futuro vai ser na Europa, porque a diversidade de produção aqui é tão grande, diversidade criativa, inclusive, que está começando a chamar a atenção de muita gente. E aí a Netflix é um exemplo, que ela está se espalhando pela Europa, porque aqui a minha Netflix, ela pega muito o catálogo que eu tenho aqui, e ele mistura um pouco. A minha conta é do Brasil, mas ela pega um pouco do catálogo daqui. E tem muita série da Escandinávia, produz coisa pra caramba. A Alemanha, a França, a Espanha produz coisa pra caramba. Cara, e artistas, aí se eu for trazer pra animação, cara, a Espanha... de um tempo pra cá, tá exportando artista, cara, tanto de animação quanto de design, sabe? Então, acho assim, o mercado com certeza vai absorver, mas talvez não absorva localmente. Essa então, galera vai ter que dar uma espalhada aí, mas demanda eu acredito que tem, cara.
Não, aí vocês levantaram um ponto interessante, que aí eu, né, jogo duas perguntas aí. A primeira é sobre a produção de conteúdo da Netflix, né? A gente está vendo o movimento da Netflix e de todos os streamings, tá, gente? A gente está falando de Netflix como sinônimo de serviço streaming, eu acho. Porque a Amazon também, né? Enfim, de investir em conteúdos regionais para aumentar, obviamente, o apelo que eles têm àquela cultura. Né? A gente tem na Europa uma situação que os Estados Unidos não conhecem, que é de uma diversidade cultural imensa em um espaço geográfico relativamente pequeno. Né? Nos Sim. Estados Unidos você produz para o americano e, meu, dane-se, está produzido para o americano, você atende aquele pessoal todo. Na Europa não, na Europa se você produz alguma coisa na Escandinávia, ela talvez não tenha tanto apelo em Portugal, por exemplo, né? Até por questão de língua, enfim. E talvez isso cause uma mudança também no mercado. De falar, olha, eu vou agora começar a fazer essas 28 animações. Eram 28, né, André? Que você falou 28 animações por ano, né?
É, seis animações. Seis filmes de animação.
Seis
feature films.
Você não tira 28. Tá bebendo. Ele que tá bebendo cerveja e eu que tô ficando bêbado aqui, mas. Esses seis não necessariamente vão ser estreias mundiais e grandes eventos, vai, vamos chamar assim. Como foi aquele último do Glen Keane, né? Que o, da Viagem à Lua, né?
Sim, sim. Over the Moon.
Isso que foi, na verdade, né, um evento mundial, um lançamento mundial. Talvez a gente esteja vendo um movimento em que o cara fala assim, não, a gente vai fazer isso aqui, eu vou pegar um estúdio, por exemplo, no Brasil, e nós vamos fazer um filme aqui no Brasil. Enquanto isso, eu estou fazendo dois filmes nos Estados Unidos, estou fazendo um filme na Espanha e outro na China. E nessa, eu realmente matei seis filmes por ano, fazendo com diversos estúdios, né?
Uhum.
E eu não estou botando todas as minhas fichas num único lançamento, como acontece com a Pixar, com a Disney Animation, e acontecia com a Blue Sky. A Blue Sky, o último filme deles, que foi o Spies in Disguise, né? Pô, os caras, é um filme que eles lançam a cada dois anos, eles lançaram em 2019. Ah. Até a gente falou antes de começar aqui, né, a gravação, né, o Juliano falou, ah, tem um outro filme que eles iam lançar agora, esse ano, era para lançar ano passado, sei lá, que é exatamente aquele a cada dois anos. Então, quando você é Netflix ou qualquer serviço de streaming, começa a produzir conteúdo local, eles conseguem fazer com um orçamento menor, porque, né, a obrigação é menor, né, de ter todos os públicos adorando, e de repente conseguem, sim, produzir os seis longas de animação por ano. Mas, a pergunta que eu tinha feito, que é, se a gente consegue reabsorver esse mercado, vai, a indústria, melhor dizendo, tá, reabsorve esse pessoal que está saindo da Blue Sky hoje, ela permanece. Por quê? Porque não necessariamente, até por causa do work from home, você não necessariamente vai precisar desses caras. Você pode contratar na Índia, você pode contratar na China, no Sri Lanka, no Marrocos, na Espanha, onde você quiser. E aí é a pergunta que a gente faz, que até vi o Thiago Carneiro colocou alguma coisa dele disso no Facebook ontem, falando sobre, né, a indústria, que fala assim, lá em Vancouver, por exemplo, você tem o pessoal de VFX, né, que eram os alunos, né? O cara ia fazer VFS, Think Tank, aquela coisa toda, e fala, ah, tô com emprego garantido. E agora o negócio não é mais assim, você não tá mais concorrendo só ali, né? Porque tem gente do mundo inteiro podendo trabalhar agora para a ELM de Vancouver, por exemplo, né? Ou para seja quem for. Será que a gente não está finalmente vendo a primeira, talvez, lição prática de nova economia para esse mercado? De repente falar assim, então, cara, Blue Sky não tem mais, e nesse momento eu tenho animação bombando na Espanha e eu não tenho nos Estados Unidos. Será que a gente não está começando a ver essa nova economia surgir diante dos nossos olhos?
Eu acredito que sim, cara. Não tem a menor dúvida. Não só para a nossa área de mídia, né? Mas, a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo. Agora as peças estão caindo em lugares diferentes, né? Então a coisa vai voltar a andar, mas não necessariamente do jeito que andava antes, né? E eu acho que vai ser um benefício enorme, assim, sabe? O ganho que isso vai ter de distribuição de artista, inclusive, vai ser excelente, cara. Porque agora o mundo inteiro tem acesso a todo mundo.
É, exatamente o que eu ia falar. A pandemia, ela veio um pouco também para consolidar uma coisa que muita gente já sabia. Que esse formato de trabalhar remoto funciona. Eu já venho trabalhando com a galera remotamente desde a época da Comitê lá em São Paulo, há anos atrás. A gente já tinha um núcleo super enxuto dentro da empresa e a gente escalava e crescia a empresa quando precisava, executava o projeto, entregava e a gente esperava o próximo para poder recontratar essa galera remotamente e nem precisava de ter uma infraestrutura gigante dentro da empresa para poder resolver isso. E o mais interessante da questão do remoto é que você pode trabalhar com quem você quiser no mundo inteiro. Então, eu acho que a pandemia ela mudou o paradigma para muita gente em relação a isso. Quem já estava sabendo, quem já trabalhava com muita gente remotamente, assim, já sabia. Ela deu um empurrão para os estúdios entenderem até que dá para fazer um work from home, até mesmo sem um núcleo enxutinho lá dentro da empresa, entendeu? Até isso não é necessário. Então, tipo, dá para trabalhar, dá para funcionar. Infraestrutura, pô, aí você fala, pô, mas pelo menos tem que ter, né? Um escritório lá para ter, tá? O servidor. Cara, não precisa nada disso. Você faz tudo isso aí na cloud, faz tudo isso na Amazon e resolve todo o seu, a sua infraestrutura dentro da Amazon. Tipo, você acessa remotamente a máquina na Amazon, trabalha, entregou lá, fecha, desliga a tua máquina lá para não ficar consumindo lá o custo lá. E o servidor tá na Amazon, já tem redundância dos caralho a quatro, que tipo, na hora que precisar de... Ah, pô, deu pau. Cara, não deu pau. Tem redundância, os caras têm um sistema super robusto. Principalmente até de segurança de informação, cara, que é uma coisa que muitos estúdios não conseguem ter, porque, tipo, para trabalhar para Marvel, por exemplo, ou para a própria Disney lá, tipo, pô, os estúdios tinham que fazer, às vezes, um segundo estúdio para poder trabalhar para essas empresas.
Sim.
Com a galera só, tipo, o núcleo que ia trabalhar na produção, sem contato, sem internet, sem nada, assim, tipo, eu não sei como que tá isso, para falar a verdade, mas, tipo, assim, via Amazon lá, o cloud da Amazon ou do Google, sei lá qual que você escolher trabalhar, dá para você fazer todas essas questões de segurança da informação do jeito certo. O cara não consegue, ele entra, trabalha e não consegue nem tirar nada ali. Obviamente ele consegue tirar um print screen ali e capturar a tela dele, né? Mas aí também eu acho que para isso aí tem todas as coisas legais aí. Toda a parte legal aí que impede do cara ficar fazendo esses cadastros.
Acho que a questão de infraestrutura, ela, como você falou, resolve-se. Até a questão, ah, o cara tira print screen e tal, assim, onde há vontade há uma maneira, né? Where there's a will, there's a way, né? Então, assim, se o cara de repente fala assim, pô, eu quero, sei lá, vazar uma imagem do longa que eu tô trabalhando, pô, o cara vai tirar o celular, vai tirar uma foto, assim, dá-se o jeito, a gente sabe que não é nada 100% seguro, mas eu acho que mais do que isso, a gente tem umas questões aí que são novas nessa história e que eu acho que o fechamento da Blue Sky ele faz a gente acordar um pouquinho para essas coisas e dar, de repente, a devida importância, que é, por exemplo, o End User License Agreement, né, ou a licença de uso de software, que todo mundo que compra o software tem que concordar e tal, ela não prevê o work from home, vocês sabiam? Nenhuma licença da Autodesk, por exemplo, prevê que você está usando na sua casa a licença que o seu empregador, eventualmente, comprou. Ou que você vai pegar a licença que está rodando lá no seu empregador e vai usar da sua casa via VPN. Não existe isso. E me parece, até o Jeff Morrow, do CG Architect, fez um artigo sobre isso, a questão de uma semana ou duas, contando que, inclusive, a Autodesk foi atrás de empresas do tipo, oh, você quebrou o meu EULA, você não está usando o software como você deveria. E isso também está levantando um awareness, né? um nível de acordamento, vai, não sei se posso falar uma palavra dessa e inventar assim, mas tipo, falou, porra, peraí gente, a gente não estava realmente preparado, nada estava preparado para isso. E aí a gente volta para o lance do fechamento de estúdios. No caso, a gente agora está falando da Blue Sky, mas a gente tem que se preparar para mais estúdios começarem não a fechar, mas a fazerem sentido num outro modelo de negócio, numa outra forma de trabalhar. Eu imagino que seja muito interessante para uma empresa, uma Disney, por exemplo, cortar pela metade o tempo de produção de um longa, trabalhando com equipes nos dois lados do mundo, por exemplo. Em que eu tenho o cara rodando 24 horas certos aspectos de produção, eu não preciso pagar hora extra, por exemplo. Então eu tenho, sei lá, 50 animadores nos Estados Unidos e 50 animadores, sei lá, em Bangladesh. E aí, quando um termina, eles estão fazendo metade, o outro está fazendo metade, eu, como diretor do filme, eu chego de manhã, eu já tenho o daily para fazer, que é do pessoal que ficou à noite trabalhando, e quando eu vou embora, eu faço a segunda daily. Só que de outros takes, obviamente, mas... Entendeu? A gente consegue, de repente, otimizar o que a gente tem de recursos e etc. de uma forma que ninguém nunca tinha pensado em fazer. Agora, vocês acham que a gente fala muito bem da Amazon, do Google, etc., mas também quando eles param de funcionar, o mundo acaba, né? A gente já teve essa... Não, a gente vê o desespero, né? YouTube saiu do ar. Eu vi um cara cair, descendo aqui a janela aqui do meu lado, eu vi o cara... Né? Porque o Google tinha saído do ar. Eu estava na fila, na verdade, eu também ia me jogar. Assim, vocês acham que, de repente, a gente não está falando agora, então, de uma preparação, de você ter uma máquina parruda na tua casa para poder trabalhar, você ter uma internet decente para poder... E eu não acho que seja a regra das pessoas que trabalham com isso no mundo, não. Eu não acho que todo mundo tenha uma boa internet de 100 megas, né, ou maior, que tenha... uma placa de vídeo fodona, nem nada disso. Como é que vocês enxergam essa situação atual? Tipo, o muro que a gente vai bater a cara?
Eu acho que os freelas, cara, vão ficar trabalhando, tipo assim, vão ter a máquina deles, já tá meio assim, cara. Os freelancers já têm uma máquina boa pra poder trabalhar de casa, já trabalham, tipo, durante a pandemia, já vão fazendo as coisas, já têm as suas próprias licenças, e tudo mais. Agora, os estúdios grandes, eles vão continuar tendo esse tipo de infraestrutura que é baseado em Amazon Cloud Service e Google Cloud Service, porque, tipo, a segurança que isso dá para o estúdio é muito grande. É muito grande. O cara só vai, tipo, qualquer computador que ele tiver ali, ele acessa ali, tendo monitor, ele tem acesso lá ao computador parrudão lá na Amazon e trabalha. Tipo, é suave, cara.
Eu vejo assim, igual quem é freelancer já tá meio preparado para isso, né? Se você já faz freelancer na sua área, você já tem o que você precisa para trabalhar em casa. Mas a gente viu uma mudança muito rápida na parte dos artistas, por exemplo, porque a maioria dos artistas fazem freelancer, né? E essa adaptação ao home office é muito rápida. E eu acho que a próxima grande mudança que a gente vai ver é da infraestrutura mesmo, porque alguns estúdios já podem bancar isso, mas nem todo mundo estava preparado para isso. Igual, como você falou, das licenças de software, talvez nem as empresas de software não estavam preparadas para isso, entendeu? Sim. Apesar de ter essa cláusula lá, agora é uma coisa que aconteceu em massa. Então, pode ser que tenha uma adaptação do lado deles, eu espero que tenha. E tem que ter uma adaptação de estrutura mesmo. Ou seja, migrar para tudo para a nuvem. Tem a questão de criptografia, né, de cibersegurança e essas coisas assim. Mas que ela não anda no mesmo ritmo que a gente do lado de cá anda, né? Que a gente só usa, só desenha, só anima e entrega. Mas eu acho que é inevitável isso acontecer, cara. Eu acho que já existem investimentos grandes nesse sentido. Eu acho que é o próximo passo, mas é mais lento, né? Então, eu acho que daqui um ano, talvez, isso aí seja meio consolidado já. Mesmo a pandemia dando uma baixada, que daqui um ano ainda, que eu acho que é um tempo viável ainda para ainda ter esse movimento aí de work from home pesado. Mas daqui talvez um ano e meio e tal, isso aí já tá meio consolidado para mim.
Cara, assim, só o custo que as empresas deixaram de ter, de precisar de ter um escritório físico enorme para comportar todas as pessoas, todos os equipamentos, toda a infraestrutura para transformar isso. Tem, obviamente, um custo inicial para fazer, por exemplo, um estúdio virtual, para você fazer todo o deployment dessa infraestrutura. Tem, obviamente, o custo inicial, mas depois disso, a manutenção disso é mais barato, vai, do que você manter fisicamente um estúdio. Eu acho que a gente viu um movimento forçado de work from home que não será o mesmo depois. Eu acho que boa parte do mundo vai continuar trabalhando de casa. Vai ter, obviamente, que é bom você ter um escritório, é bom você ter um escritório, ter contato com as pessoas. Está surgindo aí novas formas de se comunicar, né? Tem novas redes sociais, até eu entrei na Clubhouse aí ontem e estou super interessado de ver como é que funciona. Praticamente são umas salas de bate-papo com speakers. É mais ou menos, imagina que a gente tivesse aqui, nós três aqui fazendo, somos os speakers aqui, tivesse um monte de gente na nossa sala ali ouvindo o nosso papo. Isso é uma coisa, eu estou vendo outras ferramentas aí que estão para serem lançadas, que é basicamente você ter um espaço virtual para as pessoas estarem, tipo a gente aqui, como se a gente estivesse trabalhando hoje na empresa e aqui fosse uma reunião, fazendo não só um Zoom call, mas estar sempre ali disponível. A pessoa quer falar com você, você muda de sala, vai para uma sala e continua conversando, aí você fala assim, puta, eu preciso falar com essas pessoas que estão aqui nessa outra sala. Você vai para outra sala e começa a conversar. Está surgindo muitas opções de comunicação. Não é um negócio que vai voltar a ser como era antes. O mundo mudou. Nova York, por exemplo, é uma cidade que, tipo, fico me perguntando como é que Nova York vai voltar, cara, porque aqueles prédios enormes com escritórios. Se o mundo não voltar ao normal como era antes, e provavelmente na minha cabeça não vai voltar, que será daqueles monte de prédio, tanto escritório?
Assim, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né? Eu, assim, como vocês sabem, eu trabalho num escritório corporativo mesmo, né, de arquitetura e tal, durante o dia, e a gente foi forçado, né, a vir para casa, né? Eu lembro que, inclusive, meu último dia no escritório foi a minha diretora no dia, virou: Eloy, não, sério, vai embora, é quarentena, vai embora, tipo, 2 horas da tarde, porque virou aquela, aqui em São Paulo teve a, né, não foi nem um toque de recolher, né, foi meio do tipo, galera, ó, não rola, vamos todo mundo ficar em casa e tal, e ninguém tava preparado, e aí a gente começou a perceber, e aí eu falo um pouco da minha experiência nesse sentido, né, pegando o gancho da questão de estrutura e tal, a gente começou a perceber o quão pouco preparados para mudanças de paradigma nós estamos. Porque eu lembro, assim, nitidamente, apesar de já vai fazer um ano, né? Mas eu me lembro que o pessoal falou: não, então, a gente vai instalar vai habilitar a VPN para todos os funcionários, e aí você, da sua casa, você entra na VPN da empresa e tal. Eu lembro de estar falando com o diretor de TI, falei: cara, VPN não vai aguentar, velho. São 1.000 pessoas tentando entrar ao mesmo tempo. São 1.000 pessoas puxando arquivo, né? No caso, a gente estava falando de Revit e tal. São arquivos pesados, é igual a gente trabalhando no 3D. Falei: meu, não vai dar, não vai, a gente precisa de uma outra solução. Não, mas a gente tem a VPN e tal, não sei o quê. Aí eu virei e falei assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. A minha equipe eu vou fazer via Remote Desktop, vou usar o do Google, que é basicamente uma tecnologia de streaming, né? Você entra na tua máquina, ela fica fazendo streaming da tua tela, né, para você, e você fazendo streaming do seu mouse para ele. E, cara, eu vou falar para vocês, a diferença entre as duas soluções é absurda. Detalhe, são duas soluções que já existiam, que já estavam lá. A gente tinha uma disponibilidade e uma velocidade de trabalho superior ao pessoal que estava na VPN. Porque a VPN, claro, caía. Claro. Não tinha o que fazer. Tipo, não, cara,
tipo assim, é pesado, cara. Tipo, eu tô aqui nos Estados Unidos, minha internet aqui é de gigabit, é 1 gigabit, é super rápida. A gente tem VPN com nosso servidor na Amazon. Não dá para trabalhar direto na VPN, cara. Não dá para trabalhar direto nesse drive. Por isso que, tipo, ter o remote desktop lá na cloud da Amazon é a solução, porque lá dentro o network é tipo assim, ele só está fazendo streaming, mas o network lá entre o servidor e a máquina é gigabits por gigabytes
por minuto,
por segundo, entendeu? É tipo, tá na rede, na melhor rede, né? Melhor.
Exatamente. Então, assim, então, agora a gente vai ter acho que o que vai pegar mais aí nesse sentido todo é exatamente a mudança do paradigma. De você virar para o cara do teu escritório e falar assim: tá bom, eu aceito todo mundo remoto. Eu me sinto seguro de ter as pessoas remotas. E vou além das pessoas saberem trabalhar remoto, porque na nossa área, por exemplo, é uma coisa. Todo mundo aqui estava acostumado a ficar de madrugada fazendo trabalho pessoal aqui. Todo mundo estava acostumado a fazer freela, a levar para cá e falar, porra, não, hoje está foda, eu vou para casa, eu vou fazer em casa. Nós estamos acostumados. Mas existe um trilhão de atividades que não está acostumado a fazer isso. Que existe uma queda de performance nas atividades forte. Eu vejo muita gente, por exemplo, e eu, de novo, eu falo do ramo da arquitetura, né? Às vezes o pessoal acha que né, você faz 3D só, mas você está inserido numa empresa de arquitetura, então você vê o que acontece numa empresa de arquitetura, assim como você está numa empresa de games, você vê o que acontece numa empresa de games e assim por diante. E eu vejo gente passar o dia em reuniões sem fim. E nego vai trabalhar às 8 horas da noite. Por quê? Porque ele passou o dia em call. E os caras, assim, só que existem tantos paradigmas que você tem que quebrar nesse meio caminho para o cara parar de fazer call e realmente trabalhar, e a gente começa a perceber quanto se perdia de tempo em reuniões, quanto se perdia de dinheiro criando espaços incríveis e gigantescos e não sei o que lá. E a gente tem também a questão dos custos, né, que a gente também começa a absorver. E aí isso me leva a um outro ponto. A gente falou da reabsorção do pessoal daqueles 450 funcionários da Blue Sky que vão sair da Blue Sky agora em abril, daqui 2 meses os caras estão né, na rua, né, entre aspas. A gente também tem que pensar assim, o próximo modelo de negócio para essa área, para esses caras que provavelmente vão ser os primeiros a acabar caindo de paraquedas nesse modelo, não vai ter jeito. Será que ele não vai ser meio Uber? Ou seja, você tem o seu computador, você tem a sua licença de software para você aí se emprestar o serviço para as empresas que se tornam escritórios, entre aspas, virtuais? Será que a gente também não está caminhando para um lugar assim?
Já é meio assim, cara. Tipo, já vejo muita gente trabalhando assim. O estúdio que eu trabalho, a gente tem uma galera que trabalha com a gente no Brasil dessa forma. Até o Juliano Castro mesmo, eu sondei ele um tempo atrás para a gente ver se conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido. Tipo, cara, tem mil formas de trabalhar com a galera remotamente dessa forma e no mundo inteiro. Tipo, obviamente, que por exemplo, para mim é muito mais fácil fazer isso via montar times no Brasil. Por quê? Porque eu conheço a galera, eu tenho referência, a barreira da linguagem não existe, todas essas coisas influenciam. E, tipo, muita gente boa no Brasil, velho. Aí você fala, pô, mas é mais barato fazer na Índia e é mais barato fazer na China. Mas e aí? Eu não conheço ninguém, não sei como é que... Tipo assim, para mim, por exemplo, não faz muito sentido buscar esses outros lugares. Mas para muita gente faz. O mundo mudou, cara. Tá tudo aberto aí para, tipo, quem for mais eficiente aí. Tipo, ao mesmo tempo, cara, é um pouco assustador. A galera, por exemplo, lá em Nova York, hoje mesmo, essa conversa toda aí que a gente tá tendo agora, também eu já vi em outros grupos, que é tipo, mas o custo cidade, que é uma coisa que existe nos Estados Unidos, tipo, quem mora em Nova York e trabalha em Nova York, tem um salário mais alto do que quem mora sei lá, na Flórida, e trabalha na Flórida. Lá em Los Angeles, lá em...
Mas o cara paga o dobro para morar também.
Exato, mas é por isso que o custo cidade existe. Só que agora, tipo assim, eu vi esse papo desde o início da pandemia, a galera de Nova York se perguntando, e aí, será que agora eu vou ter que me mudar de Nova York? Porque, tipo, agora eu tô competindo com a galera do mundo inteiro. Eu não estou mais competindo só com a galera de Nova York, que tem o custo de Nova York.
Equivalente.
Então, é complicado, é bem difícil. O mundo mudou para todos. E talvez essas cidades não sejam mais acessíveis para certas pessoas. É triste falar isso. Mas talvez algumas das cidades que são polos e que são super caras não sejam mais acessíveis para essas pessoas. Apesar de que Nova York baixou bastante o aluguel. Mas continua caro, muito caro.
Isso é um problema que eu realmente não tinha pensado, mas é um problema que vai ser cada vez mais relevante, né, cara? Porque você pode ter a sua empresa com uma sede em Nova York, mas e com equipe distribuída em Nova York e outros lugares, e como é que você faz esse balanço, né, de salário para todo mundo? Realmente isso vai ser um problema também.
É, você vai virar pro cara e vai falar, você mora na Flórida, eu vou te pagar menos?
É, olha a discussão ética em relação a essa história. É complicado. É complicado. O problema é que as pessoas não vão falar, as pessoas só vão olhar e falar, quanto que é o seu day rate? Aqui nos Estados Unidos é day rate. Quanto que é o seu day rate? Ah, o meu day rate é tanto. Não vai conseguir fechar business. É complicado, viu, cara?
Então, mas aí a gente, de repente, a gente está falando, e eu volto a linkar com a absorção dos 450, porque é uma cacetada de gente, né? Não é pouca gente, mexe, né? É uma onda no mercado isso. Mas talvez a gente esteja falando de uma adaptação geral, inclusive geográfica, e esse pessoal que de repente mora em Connecticut, né, que trabalha, né, perto de Nova York, mas enfim, né? De repente o cara fala assim, não, quer saber, cara, eu agora vou morar no interior do Alabama, porque a minha família é de lá, e, meu, foda-se, eu vou trabalhar pra lá, e vou continuar fazendo freela, não, vou trabalhar online, e de repente a gente começa a ver no próximo ano um êxodo, sabe, tipo...
Mas isso espalhando já tá acontecendo.
Pelo mundo inteiro, de verdade.
Mas isso já tá acontecendo.
Mas tá acontecendo meio que naquela do tipo, será que vai, será que não vai, né, André? Tipo...
Mais ou menos, cara. Nova York teve êxodo legal, assim, cara. Quando eu me mudei pra Flórida, eu fiz isso, né? Eu vim pra Flórida, não pra baratear meus custos, mas também, obviamente, né? Óbvio, se eu vou me mudar, eu vou pensar nisso, né? É, mas eu precisava de ter mais espaço para meus filhos poderem ver o sol. Nova York ficava dentro do apartamento e tal. E a gente tava bem confinado e tal, e cara, preciso ir para um lugar maior. Vim para cá, pago menos do que eu pagava num apartamento lá. Então, tipo, cara, é exatamente isso que as pessoas estão fazendo e é exatamente isso que tá acontecendo. Quando eu liguei para pegar, eu queria alugar um truck, né? Uma caminhonete grande. Uma caminhonete dessas bem grandes para poder fazer a mudança eu mesmo. Eu ia botar no U-Haul lá, ia jogar tudo lá dentro e ia descer. E aí, normalmente você pega um carro em um lugar, você aluga um carro, você entrega na cidade, é normal. Uhum. Com esse tipo de veículo, o cara falou que eles não estavam fazendo. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, ah, cara, você acha que você é o primeiro que tá me ligando hoje? Que tá se mudando para fora? Eu recebi mais de 40 ligações hoje, cara. Só hoje, o cara me falou. Cara. Eu falei, caralho, isso... Então, tipo assim, muita gente se mudando de Nova York, e não é à toa que o preço dos aluguéis de Nova York caiu bastante.
Mas aí, assim, será que a gente não, nesse momento, a gente não está vendo uma movimentação não definitiva disso? Porque, por exemplo, você mesmo, você começou a conversa falando, não, eu vou eventualmente voltar para Nova York, né? O que eu estou imaginando dessa conversa onde a gente está chegando é que o cara vai chegar à conclusão de que o mercado não é mais assim. Eu não tenho mais obrigação de morar perto do estúdio. Eu não sou obrigado a morar bem, sei lá, na Califórnia para poder trabalhar para Pixar. Eu não sou mais obrigado a morar nisso. E aí a gente começa a ver o cara que está realmente vendendo a casa dele em Nova York, em Connecticut, o raio que o parta, para ir morar lá no interior do Alabama com a família dele, para cuidar da mãe dele. Eu fico pensando, na verdade, o seguinte, a gente às vezes olha para o próprio umbigo apenas, né, e começa, ah, nossa, pô, fechou um estúdio, puxa, o que vai acontecer com aquelas 450 pessoas? Que é óbvio, porra, é importante, nós começamos a falar aqui do nosso três por causa disso. Mas de repente a gente deixa de enxergar um big picture aí, a gente deixa de ver uma situação maior, com milhões de alterações em cascata da forma como as pessoas vivem. Hoje saiu aqui em São Paulo uma notícia, acho que foi no Wall, sei lá, falando que a busca por apartamentos e imóveis na praia aumentou 20%+ durante a pandemia.
Faz todo sentido.
E que em Santos aumentou 79%. Eu acho que era isso, eu posso estar falando errado o número.
Faz muito sentido.
Exatamente, as pessoas falam, não, quer saber? Eu não sou obrigado a morar aqui. Então, quer saber? Eu vou morar na praia, que era o meu sonho, que eu sempre quis, ou eu quero morar no interior. Então, de repente, a gente está falando de implicações sociais. E, cara, assim, análise de boteco, tá?
Não, mas não tem a dúvida. Mas não tem a dúvida. A análise é essa mesmo.
Porque, assim, você pega, por exemplo, o cara que se aposenta aí nos Estados Unidos, no Canadá, qual que é o cultural? É o cara vai morar numa casa de repouso, né? Porque os filhos... O cara dificilmente mora com os filhos, pelo menos é o que a gente vê das pessoas que eu conheço e tal. E muita gente está se fudendo na sua aposentadoria, né? Nego que não tem dinheiro para ficar vivo, porque gastou a vida inteira para morar onde trabalhava. Sei lá, o cara que morava em São Francisco, ele morou em São Francisco pagando $800 mil num apartamento de 50 metros quadrados e toda a grana do cara, o cara não guardou nada. De repente, a gente está falando de um negócio que daqui, sei lá, 10 anos, a gente começa a ver as pessoas todas morando em outros lugares, o cara que antes estaria morando num asilo não está mais morando num asilo. Falência pessoal, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, uma das grandes causas, são duas grandes causas de falência pessoal, né? Falência monetária pessoal. Saúde e educação. Será que a gente não está, de repente, vendo também implicações em educação do cara falar assim, cara, a gente vai começar a acreditar cursos online para faculdades, por exemplo, para mais pessoas terem acesso. Ou plano de saúde, pô, por que eu vou ficar pagando um plano de saúde gigante aqui? Eu vou ficar na minha cidadezinha aqui que tem um hospital que eu não gasto, né, a grana que eu gasto morando em Nova York e guardo todo esse dinheiro para poder, né, guardar para minha aposentadoria. Enfim, eu estou viajando aqui, mas... Eu acho que a gente está diante de um momento crucial. Eu acredito muito que a história ela tem turning points, sabe? Do tipo, do micro para o macro. Desde aquele momento que você fala assim, puta, mano, se eu tivesse atravessado a rua agora eu ia ser atropelado, ia morrer, mas eu não morri. Até o ponto de o cara falar, cara, teve uma pandemia, fudeu tudo, mudou a porra toda. E eu acho que a gente, talvez um grande conselho que a gente, de repente, possa dar para as pessoas, para nós mesmos e para todo mundo é presta atenção nesse momento, tenta descobrir, né, ver para onde o bagulho está indo, para onde ele está virando. Eu acho que até o motivo da gente estar tendo essa conversa é esse, tipo, tá bom, e agora? O que vai acontecer? Será que esse é o último estúdio que vai fechar? Será que esse é o primeiro? Por que será que ele fechou? Será que isso vai ser a norma? O que acontece depois disso? E é muito food for thought, né? Tipo, é muito... para a gente ficar pensando.
É uma parada sem precedente, né, cara? Então, tipo assim, tá todo mundo perdido mesmo, porque a gente faz o melhor para poder prever quando é que vai parar de girar e vai dar um descanso, né, cara? Mas é uma parada que eu acho que não teve. Na nossa história moderna, pelo menos, não. A gente não tem conhecimento disso, porque é global, cara. É global. Se bobear na Islândia, tá mudando tudo também, entendeu?
Você teve a gripe espanhola, mas você tinha uma economia que era completamente diferente, né?
E você não tinha tanta circulação igual você tem hoje, né? De continental mesmo.
Sim.
E você não tinha também internet e essas possibilidades.
Eu tenho curiosidade de saber como é que tá na Nova Zelândia, que é um...
Tá fechado.
Um país, então, mas tá fechado. Tá fechado para fora, mas e dentro... Como que tá? As pessoas estão trabalhando, estão indo pro trabalho. Tá com... Tipo assim. Tipo, os caras estão sem casos, né? Sem caso nenhum.
É, o que eu tenho visto, o Fabiano Petrone, né, que mora lá, que trabalha na UEPA, eles estão normais, assim, tipo, vida normal lá.
Indo pro trabalho,
indo pro trabalho, eu acho que tem gente trabalhando de casa por uma questão de. Ah, gente. Você prefere trabalhar em casa? Dá, trabalha aí, né? Uhum. Mas até onde eu sei, eles estão com vida normal, normal. Mas é foda também porque assim, né? É um país que é longe pra cacete de todo mundo, é pequeno, é uma ilha, ou seja, você só chega de avião ou de barco, você não tem nego se arrastando por túnel pra chegar lá, então é muito mais fácil de você segurar essa história, né?
Não é uma questão de comparação, mas é pensando assim, cara, será que isso que eles já estão vivendo é o que viveremos logo em breve? Ou será que, de fato, porque para o resto do mundo, todas essas coisas que a gente está falando mudou. mudou a forma de trabalhar, de verdade. Tipo, para muitas empresas, talvez não faça sentido reabrir um escritório. Uhum. Talvez não faça sentido. Tipo, o estúdio que eu trabalho, talvez a gente não decida abrir de novo um escritório. Talvez a gente abra, mas talvez seja só para tipo um hub de conexão, para atender cliente, para
poder... Mas o WeWork tipo, da vida,
né? É, exato. Tipo assim, para muitos lugares eu tenho absoluta certeza que não vai abrir escritório, mas vai continuar trabalhando working from home e entregando todos os trabalhos direitinho, talvez até com mais eficiência. Então, eu não sei se a Nova Zelândia pode ser um lugar para a gente olhar para ver se o futuro é o que eles estão vivendo lá, entendeu? Já estão trabalhando normalmente, trabalho, voltou à vida normal. Não sei se o resto do mundo vai passar por isso.
Eu não sei se dá para usar de padrão, porque eles estão nessa situação, porque eles estão absolutamente fechados. Então, à medida que você abre para o resto do mundo, aí você tem circulação, né? Então,
mas acho isso que pesa bastante. O André é no sentido de funcionamento de economia e de trabalhos, etc. Independentemente de estar aberto ou fechado, né? Tipo, passamos pela mudança que foi... Galera, todo mundo em casa. Agora, ó, agora vocês podem voltar. Puta, mas eu não quero. Ah, é verdade, isso não precisa. É, talvez seja muito cedo ainda para isso, porque a gente ainda tem um componente que é crucial, que é a dúvida. A gente não sabe se isso volta, se não volta. Se eu perguntar, André, para você, quando que você volta a morar em Nova York, você vai me responder que não sabe.
Eu não faço a mínima ideia.
Não é? E aí é essa dúvida que faz com que você, de repente, não coloque todos os quadros na parede. Você não sabe quanto vai durar. Sim. Então, de repente, o cara fala assim, a gente está trabalhando remoto... Mas é porque daqui a pouco volta. Eu não vou trabalhar o tempo todo remoto. É o paradigma, né? O cara, ele entende que aquilo é uma momentânea, né? E daqui a pouco a gente volta a trabalhar todo mundo. Eu lá na empresa que eu trabalho, eu tive numa das conversas, a gente teve uma sessão de feedback, né, no fim do ano passado. E aí a minha diretora falou assim, de todos os departamentos da empresa, eu acho que o seu departamento, né, o departamento de 3D, ele é um que, porra, funciona maravilhosamente bem online. Vocês estão funcionando muito bem online. Eu não sei se é tão bem, os outros funcionam tão bem. Assim, não funciona mal, mas tipo, vocês se adequaram muito fácil. Porque a gente tem, obviamente, o histórico. Quem trabalha com 3D nasceu trabalhando no quintal de casa, né? Então, porra, muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, também existe aquele comandante tipo... Cara, eu tô deixando vocês trabalharem, você tá trabalhando bem e tal, mas na boa, eu prefiro todo mundo aqui. Se eu pudesse, eu estaria todo mundo aqui. A gente ainda tem a incerteza. Pode ser que a gente precise de mais 6 meses de home office, né, de working from home, até todo mundo falar, não, é verdade, gente, esse é o jeito novo de trabalhar.
Aceito, é o tempo de consolidar, assim. Cara, é o tempo de consolidar.
Acho que demora um pouquinho ainda. Eu acho que ainda tem muita gente com a esperança de que a gente vai voltar. A empresa que eu trabalho tem... Quantos andares? Tem 8, 9, 13, 14, 15... Tem 5 andares no prédio lá. Empresa gigantesca. Eles não devolveram nenhum. Eles não diminuíram nada. Por quê? Porque eles estão entendendo que a pessoa vai voltar. Agora, e se não voltar? Talvez a gente esteja empurrando com a barriga. E talvez seja isso até que torna uma notícia como do fechamento da Blue Sky tão, assim, tão impactante pra gente. Porque se por um lado a gente fala, não, mas é porque a Fox, né, vendeu e tal, a gente meio que tá tentando se convencer de que era carta marcada, que isso já ia acontecer. Que talvez seja uma forma da gente se consolar um pouco mais, do tipo, porque se for por causa da pandemia, fudeu pra todo mundo, né? Se fosse só por causa da venda... Beleza, porque é a Fox, mas se for a pandemia, fodeu para todo mundo. Então, de repente, a gente tem que, nesse momento, respirar, olhar para frente e falar assim, tá bom, mas será que a gente vai continuar nesse esquema? Será que as coisas voltam? Será que vai ter cinema? Será que não vai? Então, acho que tem tanta dúvida aí nesse caminho que, puta, mesmo com vacina, mesmo com tudo, a gente ainda vai demorar um tempão até as pessoas se... né? Não, é verdade, eu vou ter que abrir mão agora de fazer tal coisa do jeito que eu achava que era melhor antigo, né?
O que você falou do paradigma, né, cara? Se você falar, ainda hoje, depois de mais de um ano, você falar para alguém a palavra empresa, empresa é um lugar físico.
Uhum.
Você vai para trabalhar. Então, você tem toda essa transformação de um paradigma que envolve a cultura.
É, a gente
para a nossa ponta,
100 anos
é adaptável.
De...
É. É, a gente se adaptou super rápido, mas para o dono da empresa, por exemplo, é o patrimônio dele físico, né? Que ele pode chegar lá e sentar na cadeira dele. É. Então, até você quebrar isso, é complicado. Eu acho que
confiança também,
talvez,
né?
Não seja 100% quebrável, sabe? Às vezes a empresa vai virar um núcleo muito pequeno, administrativo ou alguma coisa nesse sentido.
Eu acho que algumas grandes empresas já fizeram isso, cara. O Facebook já falou que não vai voltar a trabalhar.
Mas para empresas que são inerentemente digitais... Eu entendo que seja mais fácil, o cara falar, não, tá bom, vamos fazer desse jeito. Mas a gente tem que lembrar, é que existe todo o resto da humanidade que trabalha com advocacia, com medicina, com o raio que o parta, que não está acostumado com essa história. Como eu falei, para nós o exemplo foi básico. Ah, pô, o departamento de 3D está funcionando super bonitinho de, né, em casa. Outros departamentos talvez estejam com um pouco mais de dificuldade e tal, porque tem a questão... De novo, gente, isso é geral. Confiança. Pô, será que o fulano tá fazendo o trabalho dele? Você fica desconfiado às vezes que o fulano não tá. Você vê um cara postando alguma coisa lá do trabalho, né, que você tá fazendo às 8 horas da noite, fala, o que esse cara tá trabalhando até agora? Será que ele tá fazendo hora extra? Ou será que ele parou no meio do dia e... Ou será que ele tá fazendo corpo... É difícil, a gente sabe que é complicado. É uma relação muito difícil que a gente vai ter que aprender a mudar. Porque, porra, né, adapte-se ou morra.
É, esse de certa forma é um privilégio que a gente tem, né? Essa nossa área
Sim,
tem.
Total.
Porque uma empresa de contabilidade, uma empresa mais tradicional, como você falou, medicina, sei lá, farmácia, tem funções que às vezes a gente nem conhece e que talvez não são possíveis. Indústria, por exemplo, você não vai produzir em casa,
sim,
né? Você depende do maquinário e tal, tal. Mas eu acho que o que vem pela frente agora é um grande campo de testes. Então, o seu departamento de 3D funciona perfeitamente em casa. Então, pronto, isso aí já checklist. Agora vamos testar o departamento de marketing, se funciona também. Vamos testar agora o departamento jurídico, se funciona.
Sim, talvez
eu acho que agora vai ser isso. Ah, não funciona, então traz para dentro de novo. Então,
talvez a gente comece a pensar em modularidades, né? Do tipo, uma empresa é formada por diversos módulos e não departamentos. E aí cada módulo tem a sua natureza de funcionamento e, pô, você tem que ficar aqui. Por quê? Porque, porra, não dá para fazer essa atividade se você não estiver dentro do escritório. Então, sei lá, o pessoal de contabilidade, por exemplo, né? Pô, é nota fiscal, é não sei o quê, tal. O cara fala, mano, eu vou fazer isso na minha casa, né? Trabalho com papelada, documentos, jurídico, essas coisas. Não, tá bom, isso aqui, como você falou, é o administrativo, né, que a gente simplifica, mas isso vai ficar na empresa, isso temos um escritório. Ah, a diretoria, sei lá, porque a gente tem que, conversar com o cliente e a gente tem decisões a tomar. Não, tá, entendemos que isso tem que funcionar aqui. Agora, pô, aquela galera que produz um produto e me entrega, porra, na boa.
Por que não, né?
Por que não? Se eu te faço a encomenda na segunda-feira, você me promete que vai me entregar na quinta de manhã, e na quinta de manhã eu tenho aquele produto do teu departamento, do teu núcleo, a contento, porra, né? Como dizia o Marcelo Ortiz pra mim, eu não quero saber o que você tá fazendo, desde que o cliente tenha o que ele quer, faz o que você quiser, velho. Né? No caso, ele falava uma coisa um pouco mais baixaria pra mim na época de aula na MBS, né? Mas a base é essa, do tipo, se você tá entregando o produto que você precisa entregar no tempo que você tem que entregar e com a qualidade que você tem que entregar, cara, se você tá fazendo isso na Nova Zelândia ou em Carapicuíba, pra mim, difere, sabe? Tipo, né? Indifere. Mas tem aquela questão da grana, né? De quanto o cara custa, quanto o cara ganha. É, assim, são mudanças bem profundas que a gente vai ver aí durante o tempo. A gente, eu queria aproveitar, a gente já tá bateu 1h10 aí de conversa já. Tá tarde pra caramba pra você, né, Juliano? São o que agora? São 2 horas da manhã?
São 10 para as 2.
Tá
cedo, na verdade. Tem 2 horas que começou o dia.
Ah, tá certo. Mas assim, eu não quero também. A gente fez essa conversa aqui super de sopetão, né? Ontem eu mandei um shout lá no Face falando: puta, alguém quer bater um papo sobre isso? Que são coisas que marcam, né, a indústria, mesmo que a gente não esteja diretamente envolvido aqui no Brasil especificamente, né? Porque, pô, é uma empresa nos Estados Unidos que fechou e tal, mas eu acho que mexe com todo mundo e traz questionamentos, como a gente aqui saiu com um monte de perguntas. Eu acho que a gente saiu com mais perguntas do que respostas, diga-se de passagem, né?
Porque na verdade muda, é como a gente está falando, é uma questão de mudança de paradigma, mudança de forma de pensar, mudança de forma de economia se movimentar, cara. É muito profundo, e quando você fala especificamente desse exemplo, a gente vai olhar para o que vai acontecer com ele, com essa galera, e a gente vai tirar boas conclusões disso aí. Particularmente, eu acho que streaming vai absorver essa galera toda aí, cara. Tem muita gente boa. Aí você falar aquela questão que você estava falando: ah, mas tem gente do mundo inteiro agora para competir. Tem, mas ninguém em um grupo com know-how que eles têm num estúdio desse calibre, são pessoas muito especificamente qualificadas que vão ser absorvidas. Nem que seja para liderar a galera que vai ser contratada lá na Índia e na China. E talvez no Brasil.
E também a gente está considerando, a gente falou aqui, mas falou da indústria de feature, né? E a maioria dos artistas, ele não tem problema nenhum em migrar para game, por exemplo. Porque você precisa basicamente das mesmas funções. Você precisa de um animador, você precisa de um character designer, você precisa de gente para pintar textura, você precisa...
Tá mais hoje, né?
Praticamente da mesma coisa.
Jogos
e
aí, filmes.
Indústria de games, exatamente. Você tem cinematic, você tem gameplay... E é a indústria que está crescendo, cara, que na pandemia ela cresceu em vez de estagnar. A indústria de feature ainda deu aquela desacelerada, assim, aí o que a gente faz? Espera o cinema, não espera, vai para o streaming. A gente viu isso com vários filmes. Né? Então, assim, lugar para ser absorvido, cara, com certeza tem. Pelo menos dos artistas.
Né? Você sabe que você falou, né, dessa patinada, né, que vai ter cinema, não vai ter cinema. E é engraçado, né, como a gente acaba vendo umas coisas acontecer que você fala, mano, que bizarro, né, como mudou tudo. O filme da Mulher Maravilha, por exemplo, né, que vocês sabem que eu amei o filme, né, assim, pra mim, puta de um filme bom.
Por sua causa, eu não assisti, tá? inclusive, isso é uma coisa que a gente não falou, mas aqui na HBO, nos Estados Unidos, todos os filmes da Warner de 2021 vão sair direto no streaming.
É aí que eu ia chegar, na verdade, porque assim, a gente viu a primeira patinada que foi: caralho, o que eu faço com esse filme que eu tenho na mão? Não sei o que fazer com ele, vou lançar no cinema, vou lançar no streaming, vou lançar direto na TV aberta, que cacete, né, que eu faço com isso. A gente nem fala mais de Blu-ray, né, porque não existe. Mas, né, que eu faço com isso? Pra uma Warner falando: cara, não, vou lançar o Snyder Cut com 4 horas e meia, caguei, vai pro streaming, assista essa porra aí. Né? Eu não tenho, porque você não tem tempo de tela. Isso é um negócio interessante que muda muito as coisas. Você não tem disputa por tempo de tela. Porque o cara, você não precisa passar o bagulho naquele dia, naquele horário. Meu, tá aqui, assiste. Quer maratonar? Maratona. Quer assistir durante uma semana? Assiste. A gente tá falando, né, da trilogia, né? Da episódio de série que vira trilogia. É basicamente isso. Né? Os filmes agora vão começar a sair. Teve um maior bololô aí. O pessoal reclamou pra caramba que a Warner ia lançar tudo no streaming e no cinema. Então, assim, a gente tá vendo nessa adaptação aí, e aí a gente começa a consumir de forma diferente também, porque você começa a ter, por exemplo, a Mulher Maravilha, que é o exemplo que eu dei, que eu achei, pra quem não me acompanha nas minhas redes sociais, eu achei uma merda o filme, tá? Pronto, é isso. Né? Eu achei o filme muito ruim. Mas você começa a assistir o filme com um olhar diferente do que você assiste no cinema, seja pela experiência, ou seja pelo tempo de falar assim, mano, eu tô vendo um filme inédito. E aí, de repente, a gente começa a ter filme que não é mais filme de streaming agora é filme. Porque antes você também, né? Ah, não, tudo bem, né? Filme da Netflix, né? Vai ser meio ruinzinho, né? Normal, né? Agora não, agora só que não, cara. Eu quero um blockbuster nessa porra.
E tem um outro lado muito bom também nessa história, que antes você tinha que sair de casa, pegar seu carro, parar no shopping, pagar estacionamento, pagar um ingresso caríssimo para se decepcionar. Agora você
pode decepcionar em casa. E a pipoca? Você não falou da pipoca. Pipoca é a Coca-Cola.
Agora você pode se decepcionar em casa com uma pipoca de micro-ondas, muito barata, cara. Olha aí.
Pois é, só que em compensação, você pega, por exemplo, todo mundo está... Existe um negócio chamado valor percebido e a sua relação contra o valor real, né? Para quem não conhece o jargão, apesar de ser meio óbvio, né, o valor real é aquilo que realmente aquela coisa custa. E o valor percebido é o quanto você acha que aquilo custaria. É o que faz você achar que é barato ou que é caro. E uma coisa que é interessante, né, você falou, Juliana, dos custos, né, da pipoca, do estacionamento, cacete a quatro. Aqui no Brasil, você ir ao cinema é uma fortuna. Né? Eu, minha mulher e meu filho, a gente não deixa menos de 200 conto na ida ao cinema. Porque é gasolina, é o estacionamento, são três ingressos, é a pipoca, é o M&M, é dois baldes de coca. Meu, fudeu, né? Já era. Mesmo assim, tem gente achando caro quando a Disney fala, olha, eu vou lançar agora os filmes no cinema e simultaneamente no streaming, mas eu vou querer que você me pague $37 no streaming a mais para ter esse filme antes. Senão você vai esperar 2 meses e assiste como todo mundo. E já tem gente que já está achando errado. Então, você vê como é a percepção de valor que a gente tem também precisa mudar. Não é só o que vem de lá que tem que se adequar a gente. A gente também tem que entender algumas coisas para possibilitar que esse tipo de serviço exista. Porque a partir do momento que a Disney, por exemplo, não cobrar para soltar um filme de animação como esse... Raya, né? Acho que chama. Agora esqueci.
Raya,
né? Esse filme que eles vão soltar agora em março, se eles não cobrarem, eles vão falar, tá bom, eu vou ficar soltando filme de alto orçamento, por quê? Se eu não vou ganhar nada com isso. Por que a HBO não faz filmes? A HBO faz seriados que duram 3 meses, 4 meses, que é para angariar assinante. Será que nós estamos preparados para ter então só isso? O pessoal já está reclamando do WandaVision, que é um por semana? O pessoal tá reclamando, porque agora as séries da Disney são tudo uma vez por semana. Mano, você quer consumir um negócio em 2 dias e você ainda não quer pagar por isso? Então, a gente também, eu acho que fica aqui a reflexão, eu não quero alongar mais, porque a gente também já tá estourando um pouquinho o nosso tempo aqui da edição extraordinária, mas a gente também precisa parar para pensar, falar, porra, será que é só o outro que tem que mudar? Será que a gente também não tem que começar a mudar e puxar um pouquinho para si algumas responsabilidades, tipo, tudo eu quero, de repente a gente também tem que abrir mão de algumas coisas para se adequar e para que o mundo se adeque da forma mais confortável aí a esse... Eu não vou falar novo normal, porque eu acho isso ridículo. Novo normal é foda. É igual os caras falam novo coronavírus. Faz um ano que nós estamos presos em casa por causa desta merda e os caras chamam de novo coronavírus. Porra, mano, eu quase morri com essa porcaria desse vírus e os caras ainda chamam de novo. Mas enfim, desculpem o rant.
Gente, cara, eu não queria alongar mais e de repente fica aí uma dica para um próximo bate-papo. Mas você falou do cinema, cara. Eu sou um cara que eu valorizo demais a experiência de ir no cinema, sabe? Eu sei que tem essa questão do custo. Eu nem ia tanto ao cinema, mas alguns filmes eu acho que eles são feitos pro cinema. Por exemplo, Avatar, que foi filmado em 3D. E, pô, se você vê aquilo em casa, é totalmente uma experiência totalmente diferente. Aí, na verdade, o assunto que eu vou jogar aqui, que na verdade não é para se alongar, é o que fazer com toda essa estrutura de 3D que houve. Esse investimento gigantesco, inclusive, o que o James Cameron vai fazer com esses próximos avatares que ele está filmando com nova tecnologia, se não tiver mais cinema, cara? Imagina a grana que os cinemas já investiram para poder projetar em 3D e toda a mudança que houve na indústria do cinema para poder se filmar em 3D numa qualidade absurda e agora com a possibilidade disso ser tudo jogado fora.
Na minha opinião, isso aí, na verdade, é a resposta para a pergunta do que vai acontecer com o cinema. Eu acho que talvez só justifique você ir no cinema assistir um filme desse.
Pode ser que vai virar uma coisa, a redução
do tamanho do business de cinema vai se dar para isso aí. Eu acho que a tela grande vai continuar existindo, continua tendo uma galera que vai fazer questão de ir. Eu, particularmente, faço questão de ir em vários filmes. Hoje, com o filho, cara, eu vejo como é outro mundo, cara. Talvez eu não vá pro cinema muito facilmente. Já não ia por causa disso. Porque, tipo, pô, aqui, por exemplo, a gente não tem com quem deixar as crianças. Eu queria deixar com babá, não sei o quê. Pandemia, então, nem pensar, né? Nem pensar em ir no cinema. Muito menos deixar os filhos com babá. Mas, enfim, a questão é, eu acho que o cinema vai reduzir muito o business. Porque, tipo, eu acho que mudou também. Mudou de um jeito que não volta atrás.
Eu acho que tem duas questões aí, assim, rápida já, eu, né? Vou dar o meu pitaco aqui. Uma é que sim, a gente vai ter, vai chegar uma hora que você fala, mano, não, cinema não é a mesma coisa, eu não vou mais botar 500 pessoas numa sala. Só acabou. Pode ser que fisicamente a gente comece a ter cinemas com menos pessoas dentro. Por exemplo, que o cara hoje, você tem aquela cadeira que, sei lá, que o cara levanta o braço, vai ter uma cadeira que vai ter uma porra de um negócio de acrílico do lado pra você não ter a pessoa do teu lado, sei lá. Pode acontecer mil coisas. Então, isso pode ser uma coisa. Agora, tem um outro ponto que eu acho que o cinema já vinha se encaminhando, e você deu o exemplo do Avatar, pra mim é sensacional, ele é emblemático, que é uma coisa que eu e o André sempre falamos. Eu vou no restaurante pra comer uma coisa que eu não consigo fazer melhor. Então, quando a gente ia lá no Flemings, no falecido Flemings, né, Andrezão? A gente ia lá porque, porra, mano, a carne dos caras, com aquela crostinha e tal, eu não conseguia fazer melhor do que aquilo em casa. Então, eu ia lá e pagava pra comer lá. Eu acho que o cinema, de repente, ele vai virar isso. Ele vai virar e falar assim, cara, eu poderia assistir o filme em casa, mas, velho, não vai ser a experiência que o James Cameron pensou. Pra quem já foi na Disney, né, lá em Orlando, né, na casa, perto da casa do André, lá no Animal Kingdom, que tem o como é que é? Flight of Passage.
Porra, né, aquilo é sensacional.
Aquilo, cara, é a experiência mais fodida que você pode ter num lugar de cinema, velho. Porra! Você, assim, você imagina, o bagulho quase não tem história. Você vê uma caralhada de gente chorando no final do negócio que fica emocionado, porque aquilo mexe com você. Cara,
que é, pra quem não sabe, é a experiência do Avatar na Disney.
Isso, que é o brinquedo do Avatar, pra vocês saberem só, é você, como entre aspas, realidade virtual, você fazer o voo de passagem, o rito de passagem do cara lá do Turok, Matu, sei lá, esse nome, né? Você sobe em cima daqueles bichos que voam e sai voando pro Pandora. Basicamente é isso. Porra, mas você sobe no negócio, ele tem um óculos 3D que não é escuro, então você vê as cores do jeito certo. Você sobe em cima do bagulho lá, o bagulho fica respirando, então você sente que, né, aumentando a tua perna ali, como se você estivesse em cima do dragão lá. Porra, mano, você faz um negócio daquele, você fica 5 horas na fila pra fazer aquela merda, você sai feliz. Talvez a gente esteja falando de um cinema que precisa começar a repensar suas experiências pra te entregar na tela grande o voo de Pandora e não a Mulher Maravilha 1984.
Exato, exatamente.
Porque Mulher Maravilha 1984, que era a nossa... Ah, nossa, vou ver o filme da Mulher Maravilha, que vai lançar, não sei o quê, era uma barra muito baixa pra você ir no cinema. Independentemente de eu ter gostado ou não do filme, tá, gente? Mas, assim, é uma barra baixa. Você fala assim, ah, tô indo assistir um filme, X. De repente, não, cara, o cinema agora é o seguinte, você quer vir assistir? Porra, então vou te dar uma experiência fodida. Pode ser que a gente esteja falando de só telas IMAX 3D daqui a pouco. E boa, e você fala, não, eu vou no cinema, eu vou assistir essa porra em IMAX 3D, porque, meu, é a experiência da minha vida. Tanto é que eu assisti o Avatar em IMAX 3D, e só fui assistir novamente, eu assisti lá na estreia, lá atrás, e eu fui assistir novamente agora no ano passado, depois que a gente foi pra Disney, que a gente foi no brinquedo do Avatar, e meu filho falou, poxa, pai, eu queria assistir Avatar, que eu não assisti ainda. E eu tinha o DVD, o Blu-ray aqui, ou seja, eu assisti uma vez e aquilo foi a experiência pra mim. Eu falei, caralho, porra, cinema é isso. Se não for pra ver isso, eu nem saio de casa. Talvez a gente esteja se caminhando pra isso. Gente, eu sei que a gente tem muito papo pra botar aqui, porque, né?
Eu deixar, né? A gente vai.
Eu não esperava outra coisa juntando nós três aqui. Mas eu acho que já chegou o momento da gente né, se despedir do pessoal que está ouvindo a gente aí no podcast. Eu queria agradecer demais mesmo a vocês terem atendido ao chamamento que eu fiz lá no Face, na hora, né, o André, o Juliano, não, boa, bora, vambora, é nóis, estamos aí. A gente combinou ontem à noite, já estamos gravando menos de 24 horas depois, então queria agradecer demais. Acho que são situações como essa que precisam que algo, né, da gente falando e trazendo o assunto, discutindo, né, pra, até para criar um pouquinho mais de empatia com a indústria, por quem está na indústria. Então, muito obrigado pela presença de vocês.
Valeu, e a gente fica na torcida para que a galera se reposicione rapidamente lá no estúdio da Blue Sky, porque como eu botei lá o hashtag lá, The Sky's Grey.
The Sky's Grey.
É. E é muito legal ver todo mundo, assim, pelo menos nas minhas redes, todo mundo se movimentando para ajudar, sabe? Isso é muito legal. E aí eu queria agradecer também, cara, o convite aí, a hora que você precisar, cara, bater papo, trocar ideia de animação, qualquer coisa, tamo aí.
Ah, boa, boa. Vamos fazer o nosso Globo Repórter aqui do Vremaster, né? De repente é uma. Gente, obrigado. Para vocês que estão ouvindo a gente, valeu. A gente agradece muito a presença. Tô tentando, vocês vão ver que a edição vai estar um pouquinho menos cuidadosa, porque eu vou tentar soltar isso aqui o mais rápido possível, já amanhã de manhã. Agora são 10h10 da noite da quarta-feira aqui no Brasil. Eu vou tentar, vocês devem estar ouvindo isso já na quinta de manhã. Então, vamos fazer um negócio na correria aqui para ver se a gente consegue, né, permanecer atual e relevante aí e ajudar você a entender um pouquinho melhor do que está acontecendo no mundo que você trabalha ou que você quer entrar para trabalhar. Então, gente, obrigado e a gente se vê numa próxima edição, tomara que não tão extraordinária assim, do podcast mais limpinho da internet. Tchau. Muito obrigado, pessoas.
Valeu.
Faz o claque.